Fortalece a fé, porque será Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo. É com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente pela oportunidade que temos de passarmos esse tempo juntos estudando essa preciosa Palavra de Deus. Mas nós somos gratos a Deus também, porque certamente Ele mesmo tem despertado o seu interesse em conhecer a sua vontade para andar nos seus caminhos. Entretanto, um agradecimento que fazemos é que nos sentimos também privilegiados quando recebemos as correspondências que vocês nos enviam, contando-nos as suas boas experiências com Deus através do nosso programa. Isso porque é sempre muito bom poder manter contato com cada um de vocês e assim compartilhar daquilo que Deus vai fazendo em nossas vidas. Hoje eu compartilho uma carta que a Maria das Dores nos escreveu da cidade de Arame, no estado do Maranhão. Ela nos enviou a seguinte mensagem. Saúde e paz, Pastor Itamir, junto com todos que trabalham na RTM, que o Espírito Santo ilumine a todos. Quero agradecer a Deus por você ter atendido o meu pedido. Recebi o CD e fiquei tão alegre que até chorei. Ainda não ouvi porque não tenho aparelho de som onde moro, mas estou indo para a cidade e vou ouvir na casa da minha irmã. Pastor, aqui onde moro, encontro muita dificuldade. Não tem igreja nenhuma e no inverno a gente fica isolado. Gostei muito da sua carta. Ore por mim e me escreva sempre. Que Deus abençoe a todos vocês. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Elas são um incentivo para todos nós e demonstram também a comunhão que temos em Cristo Jesus. Por outro lado, reconhecemos que a nossa responsabilidade aumenta também, porque cada vez mais desejamos que os programas edifiquem a cada um de vocês. Por isso é que contamos com a parceria de todos vocês escrevendo para nos contar como o programa tem chegado até você e tem chegado até a tua região, como que tem sido a sintonia. E contamos também com a sua ajuda, sendo parceiro conosco na oração. Nós temos pedido que vocês orem para que Deus nos abençoe nesse projeto de estudarmos toda a Palavra de Deus. Maria, conte conosco, certamente estaremos orando também por você e por toda a sua família. E é para isso que eu chamo a sua atenção agora. Eu quero convidá-la, bem como a todos que estão me sintonizando agora, a elevarmos a Deus a nossa oração. Vamos orar. Pai querido, somos gratos pela oportunidade que tu nos dás de abrirmos a tua palavra e juntos ouvirmos a sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua Palavra e capacitados por Ele mesmo cumprirmos os Teus mandamentos. Obrigado, Pai, porque Tu nos ouves e respondes às nossas orações. Por isso, oramos, Te pedimos isso, com gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o texto bíblico da profecia de Ezequiel, que se encontra no capítulo 1. Nós vamos estudar os versos 1 a 28, completamente o capítulo 1. Nesse texto inicial das profecias de Ezequiel, encontramos as gloriosas manifestações de Deus, revelando-se ao seu povo numa época de crise, numa época em que a nação judaica já estava sendo julgada e condenada por Deus por sua rebeldia e impiedade. Lembrando que o ministério de Ezequiel começou quando ele já tinha 30 anos de idade e estava pronto para iniciar o seu serviço sacerdotal no Templo de Jerusalém, podemos imaginar, ao mesmo tempo, o seu coração frustrado por não poder mais atuar para a tarefa sacerdotal para a qual tinha sido preparado a vida inteira. Mas, por outro lado, podemos imaginar também o seu coração muito alegre, jubiloso, por ter sido escolhido por Deus e chamado por Deus para ser o seu porta-voz, para ser o porta-voz divino ao povo hebreu. O impacto dessa chamada certamente ficou gravado na sua mente durante todo o seu ministério. E assim como Jeremias e Zacarias, Ezequiel foi convocado do sacerdócio para o trabalho profético por meio de uma visão. Assim como Jeremias, Ezequiel, mais do que ninguém, veja só, experimentou a dor por ter perdido a sua esposa amada. Segundo, constatou o desinteresse dos ouvintes pela descrença de que Jerusalém e o templo iriam cair e que o exílio seria mais longo do que se imaginava e que mesmo depois da disciplina do exílio aconteceria a restauração. Terceiro, Ezequiel experimentou também a observação dele foi com relação à perplexidade dos seus ouvintes diante das dramatizações apresentadas para esclarecer as mensagens do Senhor. Os seus contemporâneos, os seus patrícios judeus, não conseguiam entender a palavra de Deus. E algumas vezes, como nós vamos verificar nos estudos dos capítulos adiante, ele teve que dramatizar, teve que representar para que o povo entendesse a mensagem do Senhor. Também assim como Isaías, Ezequiel ficou abalado, porque a sua visão de chamamento, naquele momento especial, quando ele foi chamado, assim como Isaías, ele contemplou a glória de Deus. E contemplar a glória de Deus é algo impactante para a vida de qualquer ser humano. Então é com essa visão que ele começa a registrar o seu livro de profecias. Por isso o título para esse capítulo é As Gloriosas Manifestações de Deus. As Gloriosas Manifestações de Deus. O texto é Ezequiel 1, 1 a 28. Querido amigo, os críticos e os estudiosos que não creem no poder e na sobrenaturalidade divina têm contado nesse livro e nos relatos extraordinários que ele apresenta diversas razões para não aceitarem a autoria do profeta Ezequiel. E eles também acham, nesse livro, motivos para não aceitar que o local de composição do livro tenha sido a Babilônia. Essa posição contrária se dá devido ao fato das descrições de Jerusalém e do templo revelarem que o autor conhecia tão bem a cidade santa e o templo do Senhor que seria incapaz de alguém que estivesse já há tanto tempo na Babilônia registrasse com detalhes aquilo que estava acontecendo em Jerusalém e especificamente no templo. Uma das outras críticas que esses estudiosos levantam, questionando a autenticidade do livro, refere-se ao fato de Ezequiel, ao mesmo tempo, profetizar o castigo e a punição de Deus, mostrando também o exílio como consequência dos seus pecados, mas, ao mesmo tempo, profetizar a restauração, um novo tempo, uma nova aliança que Deus proporia, dando uma nova oportunidade ao seu povo. O que esses críticos bíblicos afirmam é que Ezequiel foi o pregador da condenação, do juízo divino e nada mais. Afirmam que os demais profetas do Antigo Testamento sempre tiveram mensagens condenatórias e que não estavam interessados na escatologia, na mostragem de um novo tempo e de um final vitorioso e glorioso da história humana dirigida por Deus. Ora, esses comentaristas racionais, palavras de salvação, de perdão e restauração não são originais dos profetas. Olha só. Eles entendem que essas palavras de esperança, de motivação, de restauração, são inserções de autores anônimos que, depois dos acontecimentos, relataram a volta do povo e os novos tempos, como se fossem profecias dos profetas originais. Ao fazerem essas afirmações, claramente mostram que não creem no sobrenatural. Não creem que Deus pode revelar os seus desígnios e os seus planos aos seus servos, os profetas. Sim, é isso mesmo. O que esses críticos bíblicos esquecem é que, na verdade, a maioria dos profetas, embora tivessem mensagens de condenação, sempre tiveram mensagens de esperança, de ânimo e de restauração. Esquecem esses críticos que o profeta Joel, por exemplo, anunciou claramente a vinda do Espírito Santo, inaugurando uma nova etapa na relação entre Deus e o seu povo. E esquecem-se, por exemplo, de que foi Jeremias quem profetizou e deu até detalhes sobre a restauração do povo à terra prometida através do imperador Ciro, o persa. Esquecem-se que o próprio Jeremias anunciou também um novo tempo em que se estabeleceria uma nova aliança. Querido amigo, não parece ter fundamento sólido essa ideia de que tudo o que diz respeito às futuras bênçãos e reinos messiânicos deve ser tirado dos livros proféticos, inclusive do livro de Ezequiel. Não é correto isso. Nós que temos estudado o Antigo Testamento desde os 5 livros de Moisés, sabemos que essa é uma característica comum aos livros bíblicos. Ao mesmo tempo em que mensagens de condenação são apresentadas e afirmadas, mensagens de convocação ao arrependimento, de volta à obediência, também são apresentadas e afirmadas. E por fim, também mensagens de salvação e restauração são proclamadas, encorajando o povo, mostrando que, depois de disciplinados, poderiam esperar a bondosa ação de Deus a perdoá-los e restaurá-los. Querido amigo, temos que nos lembrar de que essa é uma característica vital do nosso Deus. Deus não é apenas o vingador dos pecados do seu povo. Pelo contrário, Deus é o Deus da aliança, que se mantém fiel às suas antigas promessas. Mesmo que tenha que disciplinar o povo desobediente, Ele, Deus, por seu amor, por sua misericórdia e graça, sempre concede uma nova oportunidade ao arrependido. Se tirássemos essa característica de amor, compaixão, misericórdia, perdão e graça, tiraríamos Deus da Bíblia. Temos que aceitar o fato de que Deus é sobrenatural em suas manifestações e Ele escolheu e separou homens para mostrar ao seu povo o futuro que lhe aguardava. Podemos lembrar, então, por exemplo, de Isaías, que num capítulo ele ameaçava a nação e no outro prometia uma era de paz e harmonia, ao ponto dos animais selvagens e domésticos se relacionarem em paz uns com os outros. Nos profetas, sempre encontramos a profecia de uma catástrofe nacional ou até internacional, e logo depois a promessa de um novo tempo, de um tempo de restauração. E em Ezequiel também encontramos essa mesma característica. Nos capítulos 1 a 32, ele proclama o castigo, o julgamento ou o juízo divino por causa dos pecados do povo. Mas nos capítulos 33 a 48, até o final do livro, ele proclama paz, felicidade, advindos do quê? De um novo tempo, de uma nova aliança, do tempo de restauração. Em Ezequiel, veremos Deus se manifestando de modo sobrenatural, primeiramente mostrando o seu desprazer e a retirada da sua glória por culpa e em razão do pecado do povo. Entretanto, posteriormente, Ezequiel descreverá para nós manifestações especiais de Deus, mostrando o seu desejo e a sua promessa de restaurar o seu povo. Então, nesse livro, nós veremos vislumbres especiais da glória de Deus. E exatamente por isso, o princípio que extraímos desse capítulo é o seguinte: somente Deus, em todo o seu amor e glória, revela-se aos homens em manifestações perceptíveis. Eu repito, esse é o princípio que extraímos do capítulo 1 do livro de Ezequiel. Somente Deus, em todo o seu amor e glória, revela-se aos homens em manifestações perceptíveis. Nesse texto, nós encontramos cinco manifestações divinas que revelam a glória de Deus. A primeira manifestação gloriosa de Deus se percebe quando os céus se abrem sobre nós. Versículos 1 a 3. A manifestação de Deus nos permite ver vislumbres da sua glória eterna sobre nós, sobre cada um de nós, conforme o versículo 1. Logo nesse primeiro versículo, colocando uma âncora histórica importante, por se tratar de manifestações sobrenaturais, o profeta deixou claro a ocasião em que a eternidade invadiu a história humana, para se revelar e revelar os seus propósitos a nós. Ele diz, no 30º ano, isso é o ano 593, o 30º ano da vida do profeta. Essa data era muito significativa, pois era com essa idade que os sacerdotes iniciavam seus ministérios. Ezequiel, ao invés de iniciar o seu sacerdócio, iniciava o seu ministério profético, sendo chamado de forma sobrenatural em meio a visões da glória de Deus. Uma outra observação que devemos fazer com relação a essa primeira manifestação, quando os céus se abrem sobre nós, é que a manifestação de Deus nos permite ouvir a expressa e eterna palavra divina. Veja os versículos 2 e 3. Eu quero lê-los para você. No quinto dia do referido mês, no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Querido amigo, no verso 2, então, temos uma outra marca histórica, uma outra âncora histórica. Era o quinto ano do exílio do rei Joaquim, conforme lá já vimos em 2 Reis, capítulo 24. Ele era um dos filhos do bom rei Josias, que reinou apenas 3 meses e logo foi levado para o cativeiro babilônio em 597, exatamente na mesma ocasião em que Ezequiel também fora exilado. No verso 3, o profeta, além de ter mencionado que os céus se abriram, conforme o versículo 1, que teve visões de Deus, conforme o versículo 1, ele registra então nesse verso a âncora geográfica. Falamos das âncoras históricas, agora ele menciona a âncora geográfica, isso é, mencionando o rio Quebar e a terra dos caldeus. Ezequiel mostrou que a sobrenaturalidade divina não tem registro apenas na mente do fiel, mas ela acontece em local e data determinada. Em quarto lugar, o profeta mencionou que veio expressamente a palavra de Deus sobre ele. E em quinto lugar, que ele esteve sob a poderosa mão de Deus. A manifestação de Deus nos permite, então, experimentar a mão de Deus sobre nós. Essas manifestações de Deus adensam a presença de Deus entre nós, comprovam, atestam que Deus está entre nós e se comunica conosco. O que temos que fazer, então, é estar sensíveis para discernirmos a presença e as manifestações divinas. A segunda manifestação gloriosa de Deus se percebe na visão dos querubins, que indicam a santidade divina. Versículos 4 até 14. Os querubins, ou os quatro seres viventes, são semelhantes a guardiões da santidade de Deus. Os querubins, ou os quatro seres viventes, aparecem também em Gênesis 3, 24, guardando a árvore da vida. Aparecem, por exemplo, na Arca da Aliança, na tampa do propiciatório, conforme Êxodo capítulo 25. E aparecem a Ezequiel na visão do capítulo 10, que é semelhante àquela que João teve e ele aponta lá em Apocalipse capítulo 4. Os querubins, que indicam a santidade divina, representam também o poder criador de Deus. Veja os versículos 6 a 10. O rosto de homem indica que este homem, ele foi um ser criado para governar a criação. O rosto de leão indica que ele foi um ser criado e considerado o mais forte dos animais selvagens. O rosto de boi, considerado o mais poderoso dos animais domesticados. E por fim, esse quarto aspecto do semblante dos querubins, um rosto de águia, porque ela era considerada a mais sublime das aves, incluindo-se aqui também os répteis. Querido amigo, os querubins em seu esplendor e movimentação indicam também a presença e a ação do Espírito de Deus. O Espírito é o vento que trouxe a nuvem do norte. O Espírito dos seres viventes ou dos querubins é o sopro da vida que eles têm. É o Espírito que é o impulso pelo qual Deus causava o movimento. É a energia de Deus. Agora, temos que entender que a palavra-chave aqui é semelhante ou semelhança. Sabe por quê? Porque o profeta está tentando descrever o que via, mas na verdade o profeta não consegue. Sabe por quê? Porque o esplendor celeste descrito em linguagem humana não é compreensível à nossa imaginação, à mente humana. É algo tão maravilhoso, tão fabuloso, que nós nem conseguimos registrar. Nós nem conseguimos expressar com palavras humanas aquilo que nós estamos vendo. É algo fabuloso, é algo maravilhoso. Então, diante dessa verdade, não podemos ser literais na interpretação das passagens que falam de rios de cristal, de ruas de ouro. Querido amigo, são registros humanos imperfeitos da glória divina perfeita e majestosa. A terceira manifestação gloriosa de Deus, então, se percebe na visão das rodas que indicam a onipresença divina. Versículos 15 a 21. As rodas podem ser descritas ou ser entendidas como veículo divino ou um tipo de carruagem de Deus. Elas possibilitam a movimentação de Deus em todas as direções. Essas rodas tinham olhos ao redor, indicando que Deus pode ver tudo em todos os lugares o tempo inteiro. E especificamente aqui mostrava Ezequiel que, embora parte do povo e o próprio profeta estivessem na Babilônia, Deus sabia da corrupção e dos pecados do povo nos últimos anos antes da queda lá em Jerusalém. As rodas eram impelidas pelo Espírito de Deus. Isso significa que o Espírito de Deus dava energia para esse carro de Deus, para essa carruagem. A quarta manifestação gloriosa de Deus se percebe na visão do firmamento que indica a onipotência divina. Esse firmamento era uma plataforma fixa, brilhante, de tal maneira até provocar temor, conforme o versículo 22. Os seres vivos, os seres viventes, os querubins, estavam sob essa plataforma divisora. Estavam na parte inferior, enquanto o trono estava na parte superior desse firmamento. O firmamento era como uma abóbada que os separava. Essa mesma palavra é utilizada também em Gênesis 1, 6 a 8, mostrando que havia separação entre as águas de cima e as águas de baixo da terra. Aqui, essa imensa placa separava as criaturas da glória do Deus Criador. A parte de baixo do firmamento era o campo de movimentação dos querubins. Ao movimentarem-se os querubins, faziam um som estrondoso como a voz do próprio Deus onipotente. E finalmente, a quinta manifestação de Deus se percebe na visão do trono que indica o resplendor divino. Versículos 26 a 28. O trono de Deus estava na parte superior do firmamento. Indicava essa separação entre Deus Criador e os outros seres, que mesmo gloriosos, também são seres criados. O trono de Deus tinha alguém assentado nele. Sua glória e resplendor eram deslumbrantes. Ezequiel estava relatando a sua visão de Deus, mas ele tomou cuidado de dizer que não viu a Deus diretamente. O trono de Deus era impressionante. Seu aspecto era de um resplandecente arco-íris, e diante dessa visão, o profeta caiu por terra. Querido amigo, quando contemplamos a majestade e a glória divina, não a suportamos, e a consequência natural é cairmos por terra e, em profunda e sincera adoração, ficar esperando a manifestação de Deus. Isso aconteceu com Isaías, com Daniel, com Paulo, com João. Eu espero que Deus lhe conceda vislumbres da sua glória e que, diante dessas manifestações sobrenaturais, você o adore e o reverencie e perceba qual o caminho que você deve seguir. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz e por graça sem igual.